Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento as pessoas que se fazem presente neste momento aqui no nosso auditório, cumprimento também a você, cidadão Jorense, que está nos acompanhando aí através da nossa rede social, no YouTube, Câmara Municipal de Juara, e também pelo Facebook, Câmara Juara. E também cumprimento a você, cidadão Jorense, que estará aí nos acompanhando nesta terça-feira, a partir das 20 horas, onde será aí retransmitida a sessão na íntegra, aí através da Rádio Tucunaré, então a partir das 20 horas. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que abriu o encontro sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, e boa noite à população que está presente hoje aqui nessa Casa de Leis, assim como também aqueles que nos assistem pelas redes sociais e os que nos ouvirão amanhã pela Rádio Tucunaré. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los, ó Senhor, com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel.
Agradeço a vereadora Marta. Neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior. Nove assinaturas. Portanto, está aprovado. Saiu a voz de lei? 9 assinaturas, né, segundo secretário? Então, está aprovado. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123/2011, passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 283/2022, referente ao ofício circular 021/2022.
Processo 283/2022, interessado conselheiro José Carlos Novelli, presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Assunto, ofício circular 21/2022, encaminhando o processo 1408/2021 da auditoria de conformidade realizada pela Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança Pública, com o intuito de verificar o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Entendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou outras solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Na terça-feira da semana passada, nós estivemos no Distrito de Águas Claras, já que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação organizou uma audiência pública diante de um projeto que deu entrada nessa Casa de Leis de ampliação do perímetro urbano do Distrito de Águas Claras. E lá foi dada a oportunidade dos moradores levantarem as suas demandas, e numa conversa informal com a auxiliar, com a técnica de enfermagem Josi, que toma conta do postinho lá, ela levantou algumas questões que eles estão necessitando. Então, oficiei ao Poder Executivo Municipal que o postinho necessita de uma impressora, porque os pacientes de Águas Claras fazem exames e ela recebe os resultados e precisaria da impressora para imprimir esse exame, assim como também internet para a unidade de saúde lá de Águas Claras e mais um ar-condicionado. Só que ela me falou que eles têm um problema de que quando liga vários aparelhos e o ar-condicionado, a energia cai. Então é importante que o setor responsável faça uma vistoria na unidade de saúde lá de Águas Claras para ver qual é o problema que está tendo lá. Eu já conversei informalmente com o prefeito municipal, assim como também já oficiei, para que eles tomem as medidas cabíveis para resolver os problemas. A questão da internet, o município vai licitar novamente o serviço de internet para todas as unidades municipais e já vai incluir essas unidades de saúde da zona rural. Não só Águas Claras, mas como todas as unidades, como Catuaí, Jaú, Paranorte, para que sejam atendidas com internet, porque isso facilita muito a vida dos servidores que trabalham nessas unidades. Eu tenho mais umas demandas, mas aí nas considerações finais eu vou continuar falando. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Boa noite, população que nos assiste via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhor presidente, fiz um ofício solicitando à Secretaria de Cidade que arrume ali na Avenida Rio Arino, no centro, próximo à Casa do Bacana, onde foi colocado um tubo ano retrasado, e não venceu, já soltou a metade desse aterro e também acumulou água parada lá, onde os moradores estão reclamando de muitas larvas de mosquito lá, que está trazendo esse transtorno para os moradores ali do centro, ali perto da Avenida Rio Arino. Também fiz 3 ofícios, um para o deputado estadual Neninho, solicitando o recurso de 12 milhões para pavimentação do distrito de Águas Claras para Norte e entre José Dias e João de Barro. Também solicitei outro ofício ao deputado federal Juarez Costa, no valor de 12 milhões, solicitando também esse recurso para o asfalto entre Para Norte, João de Barro e Centro José Dias e João de Barro. Também fiz outro ofício ao senador Carlos Fávaro, no valor de 12 milhões também, solicitando recurso para a pavimentação do distrito Para Norte, Águas Claras e João de Barro, e José Dias sentido João de Barro. Também gostaria que fizesse um ofício à Secretaria dessa Casa, onde o prefeito municipal mandou um caminhão-pipa semana passada para o distrito de Para Norte. Eu quero desde já, senhor presidente, o prefeito mandou esse caminhão, o caminhão está de enfeite lá, porque o servidor, o seu Daniel Leal, só tem ele para atender todo o distrito da Paranorte, para dirigir um caçamba, para dirigir uma reta escavadeira, para cuidar do distrito e agora para dirigir o caminhão-pipa. Quer dizer que o prefeito contrate ou mande algum servidor para estar dirigindo esse caminhão lá, porque esse caminhão está de enfeite lá. Foi mandado, mas está de enfeite e a população ainda está na poeira. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Só comunique eles agora aí. Senhor presidente, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. População aqui presente, sejam todos bem-vindos. População que nos ouve através do Facebook e que estará nos ouvindo amanhã através da Rádio Tucunaré. Uma boa tarde. Senhor presidente, estou aqui em mão hoje, pedi para que faça, que a secretaria fizesse uma indicação em nosso nome ao Poder Executivo, senhor prefeito municipal Carlos Sirena, tendo em vista, vereador Marquito, que a gente é muito cobrado com relação aos distritos, com relação à poeira, e o senhor acabou de dizer do caminhão que acabou indo para o Paranorte, que a gente conseguiu encaminhar semana passada, e realmente o servidor Daniel está lá com Covid e infelizmente não está podendo trabalhar essa semana. O caminhão chegou, no dia seguinte o Daniel, infelizmente, está com Covid. Peçamos a Deus que derrame as bênçãos, que possa melhorar o mais rápido possível. E também, hoje pela manhã, estive no gabinete do prefeito e já pedi a ele, não é a primeira vez. Sábado eu conversei com ele e hoje, novamente, justamente reiterando essa necessidade de servidor para ajudar o Daniel lá no Distrito Para Norte, que é muito serviço acumulado a ele. Então a gente pediu já ao prefeito, hoje pela manhã, no gabinete, que dê atenção especial lá, a contratação de uma ou duas pessoas para ajudar o Daniel no Distrito do Paranorte, que é muito complicado aquele trabalho lá. E então, aqui eu dou em mãos nossa indicação, senhor presidente. Justamente falando em Poeira e nos distritos, que a Águas Claras também não é diferente e precisa urgentemente ser dada uma solução naquela situação de Poeira lá também, que os moradores estão precisando de um caminhão. E nós temos aí, estamos sabendo que está chegando aí para a Secretaria do Agronegócio um caminhão novo. Então a gente está indicando aqui que pegue o caminhão que está sendo usado pela Secretaria hoje, que dê, arrume aí ele, com certeza a gente consegue arrumar de repente até emprestado, ou que faça a doação de alguns fazendeiros, um tanque, para que a gente coloque em cima desse chassi desse caminhão, Zé Galvão, e que dá destino a ele, a Águas Claras, que o pessoal lá também está muito necessitado e merece um caminhão lá para que seja solucionado um pouco a poeira nesse período tão carente que é ali. É, um transporte de caminhão ali está muito grande naquela região de Águas Claras, tendo em vista que a lavoura chegou naquele fundo ali de Juara. É, então, assim, o trânsito é muito pesado. E a população está sofrendo realmente com problema de poeira. Então, a gente está fazendo uma indicação ao Poder Executivo que pegue esse caminhão usado da Secretaria de Agricultura e transforme ele num caminhão pipa e dê destino à comunidade de Águas Claras, que a população lá está aguardando e merece. Grande abraço, obrigado por enquanto.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Dispenso palavra, senhor presidente.
Não vemos mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. E o grande expediente é em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Neste momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 341/2022, referente ao projeto de lei municipal 051/2022.
Processo 341/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 51/2022, que fixa o valor dos vencimentos iniciais dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias no município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 342/2022, referente ao projeto de lei municipal 052/2022.
Processo 342/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 52/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 343/2022, referente ao projeto de lei municipal 053/2022.
Processo 343/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 53/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 344/2022, referente ao projeto de lei municipal 054/2022.
Processo 344/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 54/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito suplementar por tendência de excesso de arrecadação.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 346/2022, referente ao requerimento 029/2022.
Processo 346/2022, interessados todos os vereadores, assunto requerimento 29/2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 51/2022, que fixa o valor dos vencimentos iniciais dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias.
Eu gostaria de informar os senhores vereadores e também a população que está nos acompanhando neste momento, essa sessão. As comissões permanentes, vocês vereadores realizaram reunião hoje, né, e liberaram para nós três, para a mesa diretora, três projetos de leis aqui agora à tarde. E aí nós estávamos até pensando em fazer uma sessão extraordinária, falei com o Elton agora e com a Sandy, mas nós temos alguns compromissos, os vereadores, sexta-feira, alguns estão indo para o Paranorte, outros estão indo para, tem seus afazeres, e a Câmara também está cedida para o pessoal do IBGE, de hoje até segunda-feira, dia todo, de manhã e à tarde. Então, eu vou informar os senhores vereadores que eu estarei acrescentando na pauta, na ordem do dia, o processo 309/2022, referente ao projeto de lei municipal 043/2022. Ele altera o anexo 2 da lei municipal 2552, de 10 de novembro de 2015, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal por excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento dos serviços essenciais. Então já passou pelas comissões e foi aprovado. Também estarei acrescentando o processo 328/2022, referente ao projeto de lei municipal 048/2022. o que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. Também foi liberado aquele no valor de R$1 milhão, que é para a construção de banheiros e a cobertura do anfiteatro das creches Tainá e Cantinho Mágico. Foi discutido aqui, já que foi aprovado o regime de urgência. E também estaremos aí encaminhando também o processo 333/2022, referente ao projeto de lei municipal 049/2022, o qual autoriza o município de Juara a proceder serviços de organização e limpeza e ampliação da área de estacionamento no balneário Ilhabela. É que vai estar acontecendo o festival de pesca aqui no município de Juara. Então, a gente já está autorizando a prefeitura a realizar a limpeza daquela localidade. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informo aos senhores vereadores da sociedade que não há vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. E não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia, atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123/2011. Neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 341/2022, referente ao projeto de lei municipal 051/2022.
Processo 341/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto, projeto de lei municipal número 51/2022, que fixa o valor dos vencimentos iniciais dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias no município de Juara.
Gostaria de informar os senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 728/2022, o senhor prefeito Carlos Amadeu Sirena está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 051/2022. Atendendo, então, ao pedido do Executivo, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 051/2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, eu acredito que os colegas vereadores vão aprovar tanto o regime de urgência quanto a posterior dispensa de pareceres, porque nós sabemos que o piso dos ACE e ACS é uma lei federal, os recursos já estão em conta para o pagamento desse piso, inclusive do retroativo, né? Então não tem nem o que se discutir, é um direito dessa categoria, e eu acredito que quanto mais a gente dê celeridade, a gente garante que esse pagamento aí, inclusive o retroativo, esteja implantado agora na folha de julho.
Continua a discussão, regime de urgência. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 051/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 051/2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 346/2022, referente ao requerimento 029/2022.
Processo 346/2022, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento 29/2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 51/2022, que fixa o valor dos vencimentos iniciais dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.
Está em única discussão o requerimento 029/2022, vereadora Marta.
No mesmo sentido em que nós aprovamos aí o regime de urgência, o interesse na aprovação da dispensa dos pareceres é que a gente possa dar celeridade para que a Secretaria de Administração implante esse piso, que é uma garantia de lei federal, não há o que se discutir, né, os municípios têm que cumprir, para que a gente possa implantar e pagar o que é direito aos ACS e ACEs, e também o retroativo, porque isso tudo, o dinheiro já está em conta, inclusive, para esse pagamento.
Continua a discussão, requerimento? Vereadora Sandy?
Como a vereadora Marta disse, há possibilidade de nós votarmos aí o regime de urgência, como já foi aprovado, e também a dispensa de pareceres, que é um projeto muito simples, que já está com base na lei federal, que foi aprovada, na verdade, uma emenda constitucional aprovada em 6 de maio de 2022. Então, nós só estamos adaptando a legislação municipal para que siga o que já foi definido a nível federal. E também, como a vereadora Marta já disse, esse dinheiro é transferido pela União para que seja pago os agentes. Então, eu acredito que ele está apto a ser votado nesta noite.
Continua a discussão, requerimento. Só gostaria também de contribuir que nós tínhamos uma conversa, inclusive a Edna está aqui, sim, do sindicato, qual eu cumprimento, e as agentes, comunitárias de saúde também, combate a endemias. Nós já tínhamos essa conversa antes, né, que hoje é a última sessão, e por isso que eu explico à sociedade jorense, a última sessão ordinária do mês, e já era para ter sido aprovado, na verdade. Tem outros, vários outros municípios já aprovaram, as agentes já até receberam. Esse dinheiro encontra-se na conta, e aí eu também, conversando com a secretária de administração e o pessoal do planejamento, eu pedi para encaminhar que nós... os vereadores reunimos e nós já analisamos o projeto, já veio com a tabela, já veio com os valores corretos e conformidade com o governo, do governo federal. E é por isso que nós estamos então, aprovando as dispensas dos pareceres, até porque é a última sessão e já tem que se fazer a folha de pagamento para os servidores. Né? O dinheiro do governo federal, o dinheiro está na conta e ali no projeto a gente vai discutir um pouco mais. Eu ainda acho que a gente poderia pagar tudo de uma vez, não se parcelar, porque o dinheiro já está na conta. Mas eu até conversei com a Marcinha, ela falou que para ela, pelo recurso humano, seria interessante se pagasse de uma vez. Mas essa conversa a gente vai ter, independentemente da aprovação do projeto hoje, a gente vai sentar com o prefeito, vai de repente ele acaba aí pagando de uma única parcela. Acho que fica melhor, fica bom para vocês, servidores, e muito melhor ainda para o recurso humano, que só faz um lançamento de uma vez só. Tá bom? Continua a discussão, requerimento? Em não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 029-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Well.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 029-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 341-2022, referente ao projeto de lei municipal 051-2022.
Processo 341-2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 51-2022, que fixa o valor dos vencimentos iniciais dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias no município de Juara.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 051-2022. Eu gostaria de informar, nós já discutimos agora o regime de urgência, também o requerimento, e nesse momento está sendo aprovado, então, definitivamente, aí o projeto de lei, o 051, onde está aí colocando o salário, né, dos agentes no valor de R$ 2.424. Quero aqui parabenizar a todos os nossos agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, nossa de Juara, do Estado e do país, porque se for uma luta de vocês, dos agentes, aqui demonstra a união de vocês que conseguiram, né? Graças a Deus aí, pelo menos assim, aos poucos o poder público, tanto federal, estadual, municipal, ele vem começando a reconhecer o excelente trabalho que é prestado por vocês, agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Que Deus abençoe, que analisem, né? E correspondam melhor para vocês, porque a gente sabe o serviço que vocês vêm prestando, e têm prestado para o município de Juara, na área de saúde. Continua a discussão, projeto? Vereadora Marta?
Eu também queria parabenizar, né? E eu, desde o momento em que me tornei vereadora lá no meu primeiro mandato, eu sei de como os agentes são unidos, né? Como eles trabalham em defesa dos seus interesses, em defesa das suas demandas aí. E eu gostaria muito de parabenizar e dizer que o governo federal reconhece como que o trabalho do agente comunitário de saúde e de endemias é fundamental para preservação e manutenção da saúde da nossa população. Né? E que bom que vocês tiveram esse ganho real e retroativo, que é mais importante ainda, e garantia aí de dignidade para esses profissionais que fazem tanta diferença para a saúde do nosso município.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Quero cumprimentar a todas as agentes de combate a endemias e as agentes de comunidade de saúde. Nós acompanhamos sempre o trabalho de vocês nas visitas que nós fazemos às unidades básicas de saúde. Encontramos com vocês sempre na Secretaria de Saúde, fazendo algo que vai muito além daquele atendimento de só visitar a residência de casa a casa, mas também quando uma pessoa não consegue um exame, um tratamento de saúde, ou está numa situação, às vezes, precisando de um serviço de assistência social, vocês estão lá presentes, fazendo pela saúde, né? O Sistema Único de Saúde, ele diz, ele fala sempre que um dos principais profissionais no Sistema Único de Saúde são vocês. Então, acredito que nesse momento, esse salário, que acredito que ainda não é o ideal, mas cada vez se aproxima mais disso, vem para reconhecer esse trabalho que é tão essencial. Quero também aproveitar a oportunidade, agradecer ao presidente Léo Boy pelo empenho e também pela maneira política que ele consegue fazer que esse processo tramite de maneira rápida, para que vocês, de fato, recebam esse salário de maneira mais necessária possível, o mais rápido possível. Então, reconhecer o trabalho do Léo Boy, que sempre é uma das pessoas mais articuladas e presentes quando a discussão é agente comunitária de saúde e também agente de a endemias e os servidores públicos em geral. Então, com certeza, os colegas vereadores vão aprovar esse projeto, que é de extrema relevância para toda a sociedade. Às vezes o trabalho de vocês não aparece de maneira geral, a gente acredita que a saúde só acontece lá nas mãos dos médicos, e pelo contrário, vocês são as pessoas que observam e ajudam diariamente o Sistema Único de Saúde a funcionar. Tá? Parabéns a todas vocês.
Continua a discussão. Vereador Marquito.
Também quero parabenizar a todos vocês, agente de saúde e agente de endemia, porque eu sei que vocês trabalham, o risco que vocês correm no dia a dia do serviço de vocês. Eu fui agente ambiental em 2005 e levei muitas carreirão de cachorro, mordida, e naquele tempo o salário era muito pouco. Eu tiro o chapéu para vocês, vocês tinham que ganhar bem mais do que você já está, vai ganhar, pelo trabalho, pelo risco que vocês correm e pelo o trabalho que vocês fazem de cuidar da saúde da população. Nada mais justo, parabéns a vocês, espero que aumente mais, porque a gente sabe que é pouco ainda pelo trabalho que vocês fazem.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, gostaria também de parabenizar toda essa turma que está aí, em nome da Edna, parabéns a vocês, servidores, essa união, esse comprometimento que você tem sempre trazido junto a essa Casa de Lei, quando vem debater algum assunto relacionado a algum servidor público, seja ele qual setor que for que você está à frente, está sempre essa união, essa parceria, e isso é importantíssimo para que dê certo, para que hoje chegue aqui, como o vereador Luciano acabou de dizer, a condução da tranquilidade do trabalho que já vem do Executivo para cá, bem tramitado, bem apresentado para todos nós, mas isso é fruto de um trabalho de vocês lá atrás, que vem sempre trazendo para nós aqui essa rapidez para que a gente possa ajudar. Como a vereadora Marta disse, se o dinheiro está na conta, tem gente precisando gastar, né? Vamos gastar esse dinheiro. Parabéns a todos vocês, boa sorte.
Continua a discussão. Vereadora Sandy.
Eu só gostaria de parabenizar, em nome da Mariana e também da Edna, todas vocês por estarem aqui hoje e também por essa conquista que vocês estão alcançando aqui no nosso município. Já foi alcançada a nível federal e agora estão alcançando aqui também. Muito obrigada, parabéns, que vocês continuem sempre unidas e unidos para lutar aí pelos interesses da classe.
Continua a discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 051-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável, e quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 051-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 342-2022, referente ao projeto de lei municipal 052-2022.
Processo 342-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 52-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar.
Eu gostaria, na verdade, de informar aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 729-2022, do seu prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do do projeto de lei municipal 052-2022. Atendendo o pedido do seu prefeito, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 052-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos colegas vereadores a compreensão para aprovação do regime de urgência. Eu sei que suplementação do orçamento é uma matéria muito delicada, mas a equipe técnica da Prefeitura Municipal se dispôs a estar nessa casa e apresentar os motivos dessa suplementação para os colegas vereadores. Nós sabemos que o orçamento, muitas vezes ele não é fidedigno àquilo que vai ocorrer durante o ano, e as secretarias necessitam de dotações. Então, nós precisamos da celeridade pela aprovação ou não dessa suplementação, né? Mas o importante é que a gente aprove o regime de urgência para que a gente possa andar com o processo, e o presidente dessa casa também sabe, a equipe técnica da prefeitura, o secretário de finanças e a contadora assumiu o compromisso de explicar esse processo aqui, né?
Esse é o projeto da emenda positiva dos senhores. Tá? A emenda impositiva do valor de R$ 43.238,88, é do vereador Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão e da vereadora professora Marta. Continua a discussão, regime de urgência, vereadora Marta.
Perdão, presidente, eu me confundi. A questão aí é que a gente está mudando, né, a fonte de recurso para a utilização da emenda impositiva. O vereador Luciano Oliveto e o vereador Zé Galvão também sabem, a secretária falou com cada um de nós para mudar a fonte de recurso para a utilização da nossa emenda impositiva.
Continua a discussão, regime de urgência?
E não havendo mais...
E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 052-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 052-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 343-2022, referente ao projeto de lei municipal 053-2022.
Processo 343-2022, interessada, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal 53/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial.
Informa aos vereadores que, em atendimento ao ofício 730/2022, seu prefeito municipal mesmo está também solicitando regime de urgência do projeto de lei municipal 053/2022. Atendendo o pedido do Executivo Municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 053/2022. Vereadora Marta, esse projeto é o projeto do valor de 15 mil reais. Né? 15 mil reais também é emenda parlamentar, né? Vereadora Marta.
Isso, senhor presidente. Na verdade, eu e o vereador Zé Galvão estamos mudando, né, a fonte para utilização de uma emenda impositiva, que era minha e do vereador Zé Galvão, que atenderia a associação Sonho Meu. Mas, diante do processo da associação em regularização de documentação, nós vamos passar essa emenda para Pestalozzi, para realização, então, do passeio ciclístico que essa entidade vai realizar junto com ciclistas para arrecadação de fundos para a escola Pestalozzi.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
E falar para as pessoas que nem a Associação do Sonho Meu, infelizmente os documentos deles não estavam em dia. É uma associação que precisa muito desse dinheiro, que é o serviço que ele faz, é um serviço bonito com jovens. Mas infelizmente ele não teve como usufruir desses 15 mil para a associação, porque os documentos da associação não estavam em dia, daí a gente teve que transferir, porque daí acaba o ano, mas no próximo ano, se ele regularizar a documentação dele, a gente volta a dar a emenda também positiva para ele de novo. Obrigado.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu acho que a gente tem que dar uma clara demonstração de que esse poder, com um pouquinho de recursos que nós temos nas nossas emendas impositivas, nós temos uma boa vontade danada em ajudar as pequenas associações. Porque o recurso é pouco da nossa emenda, mas a gente consegue distribuir e atender quase todas elas. Mas elas só podem receber os recursos se elas estiverem com a documentação toda em dia. O município não pode repassar recursos para uma associação quando há falta de documentação. E diante da possibilidade da Pestalozzi organizar um passeio ciclístico e reverter a renda, a arrecadação das inscrições dos ciclistas para atender suas necessidades, porque o presidente da Pestalozzi, o diretor, nos disse que eles estão com déficit hoje, porque a responsabilidade, inclusive, de pagar professores é da Pestalozzi, a prefeitura faz um repasse mensal, mas eles têm dificuldade de manter toda a estrutura da escola, e aí o Zé Galvão, nessa reunião com ciclistas, então decidimos repassar essa emenda no valor de R$15 mil para atender a realização desse evento, sabendo que o que for arrecadado vai entrar no caixa da Pestalozzi e retirar aquela entidade de uma situação financeira difícil e nós sabemos a importância da Pestalozzi no nosso município.
Continua a discussão, projeto? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 053-2022, o mesmo está em única votação. Regime de urgência. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 053-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 344-2022, referente ao projeto de lei municipal 054-2022.
Processo 344 de 2022, interessada à Prefeitura Municipal de Oara, assunto Projeto de Lei Municipal 54, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar por tendência de excesso de arrecadação.
Informa, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 731-2022, seu prefeito municipal mesmo também está solicitando o regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 054-2022. Esse é o projeto no valor aí, abertura de crédito de 18 milhões, mais 18 milhões de reais. Está em discussão, regime de urgência. Vereadora Marta.
Agora sim, senhor presidente. Eu troquei os projetos aí, me desculpe. Esse projeto de suplementação do orçamento no valor de 18 milhões é que o prefeito pediu regime de urgência e é extremamente necessário que a gente dê celeridade. E quando eu digo celeridade, acelerar o processo, mas a gente só aprovar com conhecimento de causa. Então, nesse sentido que eu falei, que a equipe técnica da prefeitura, a Márcia Bachega, que é a contadora, e o Zé Roberto, que é o secretário de Finanças, estão dispostos a tirar todas as dúvidas dos vereadores assim que forem convocados. Por quê? Porque nós temos aí um orçamento que foi subestimado, nós temos uma previsão de superávit aí na arrecadação e nós estamos com dificuldade, as secretarias agora estão em dificuldades com a questão de dotação. Então, a gente precisa aprovar essa suplementação para garantir as dotações para a realização dos trabalhos no cotidiano do município. Mas é claro que eu acho que nós temos que aprovar com tranquilidade e os vereadores cientes do que nós estamos aprovando. Por isso, a equipe técnica está disposta, assim que for convocada, a vir aqui prestar esclarecimentos a cada um dos meus colegas aqui.
Continua a discussão, regime de urgência. Vereador Leto Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, extremamente importante a gente aprovar esse regime de urgência. A vereadora Marta se posicionou muito bem, tendo em vista que as dotações das pastas, o município está em grande desenvolvimento, tanto é que essa previsão de arrecadação bem elevada
já um projeto de crédito suplementar de R$18.952.220, tendo em vista que a gente precisa fazer dotação nas pastas. A população ainda necessita e nos cobra de bastante, cobra muito do Poder Executivo as obras, e sem essa dotação nas pastas designadas, seja da estrada, seja da saúde, seja da educação, seja da cidade, como é que eles vão trabalhar se não tiver o financeiro? Graças a Deus, Juara está todo vapor, tendo em vista um projeto desse, dessa magnitude, desse valor de mais de 18 milhões, a gente tendo aprovação dele, e com certeza, né, Marta? Chamando aqui, lógico, a Márcia e o Zé Roberto para que eles nos expliquem melhor, para que não possa ter dúvida de maneira alguma de um projeto desse, mas a gente precisa, que o município está com dinheiro, essa previsão de superávit é muito grande, e a gente precisa pôr financeiro nas pastas para dotação. Então a gente pede aí a aprovação dos colegas vereadores desse regime de urgência para dar celeridade.
Continua a discussão, regime de urgência. Vereadora Sandy.
Só queria ver quando é que vai ter a próxima sessão. Esse mês já não tem mais sessão ordinária, mas pode ser que marque uma extraordinária. Não?
Só de primeiro.
Então, o regime de urgência aqui, de qualquer forma, esse projeto só vai entrar para votação no mês que vem.
Só de 1º de agosto.
Vocês sabem que é 5 dias úteis em cada comissão, né? Então, a gente vai aprovar o regime de urgência, mas o projeto só vai para votação no mês que vem. Enfim, os senhores que sabem.
Eu vejo interessante, de repente, o regime de urgência, a vereadora acabou de dizer, vai estar nas comissões, vai passar por quase todas as comissões. Nós estamos falando aqui no valor expressivo, né, mais de 18 milhões de reais. É um excesso de arrecadação. O que é um excesso de arrecadação? Nós arrecadamos a mais. Então, quer dizer, graças a Deus, Juara tem melhorado muito a arrecadação. Isso aqui a gente pode observar que, então, de janeiro para junho agora, nossa arrecadação deve ter melhorado uns 30% a mais. Quer dizer, interessante, importantíssimo isso aí para o município de Juara, né? Nós arrecadamos, nós tínhamos uma para a população entender, nós tínhamos aí uma estimativa de receita e nós conseguimos superar ela, né? A gente já conseguiu superar ela, tanto é que está aí mais de 18 milhões. Já tivemos aí, já aprovando projetos semelhantes a esses, né, meses anteriores, de 10 milhões. Então, quer dizer, a arrecadação no município de Juara está muito boa, graças a Deus, né? Então, o governo do estado tem repassado, o governo federal tem repassado, e aí, claro, é interessante as comissões analisarem bem. Quando o projeto, nós recebemos o projeto, nós já entramos em contato com a contadora, né, do município, a senhora Márcia Bachegas, ela se disponibilizou para vir, até queria vir hoje, falar com os senhores vereadores, eu falei que é só o regime de urgência, então o projeto deixaria ir para as comissões, e aí vocês, as comissões, seria interessante convocar a contadora, o secretário de finanças, para ver onde e de que forma vai ser investido esse recurso. Porque, na verdade, sim, o valor é muito alto, o valor de 18 milhões, e eles não têm esse planejamento dizendo que, ó, que nós entramos, tem 18 milhões que nós arrecadamos de excesso, nós vamos gastar nisso e naquilo. Nós vamos ter que acompanhar também os senhores vereadores, a Comissão de Finanças principalmente, acompanhar os balancetes mensais. É importante que daí lá a gente está verificando e vendo onde está sendo aplicados os recursos públicos, né? Mas aí é importantíssimo a comissão fazer essa reunião. Eu poderia até fazer todas as comissões da forma que os senhores têm trabalhado, unificar e tentar resolver isso aí o mais rápido possível. Projeto vencendo da comissão, eu não vou colocar em sessão extraordinária, porque não tem, nós só temos essa semana, outra semana, dia 1º já é. Então, o projeto ficará à disposição dos senhores, independentemente do regime de urgência, porque é apenas uma votação, e a prefeitura já está precisando, né, necessitando dessas dotações. Mas o prefeito sabe muito bem disso, vai ter que aguentar até os senhores definir aí. Se porventura os senhores vereadores, o executivo, procurar a mesa para ver a necessidade, se for de fato a necessidade de uma extraordinária, pode ser que a gente venha a convocá-lo, mas eu acredito que não. Até o momento, pelo que eu estou vendo, entrará em pauta só na próxima sessão, no dia 1º de agosto. Continua a discussão do regime de urgência, vereadora Marta.
Senhor presidente, em conversa hoje com a equipe da prefeitura, até perguntei por que que nós não, no nosso orçamento ficou tão aquém do que de fato a gente vai arrecadar. E o secretário me falava, imagine que a gente faz uma projeção de uma arrecadação tal qual a gente de fato vai arrecadar e ela não acontecesse. Essa arrecadação não acontecesse. E a gente colocasse as dotações nesse valor aí que a gente projetou e que não arrecadou. É um cheque em branco, é gastar um dinheiro que a gente não tem. Então, às vezes, a gente pensa que foi mal planejado porque está precisando de uma suplementação de 18 milhões, mas é que a gente vive um momento diferente mesmo, de arrecadação, né, de recorde de arrecadação, uma coisa que a gente não via em anos anteriores. Então, o importante é também não fazer um orçamento fora da realidade e permitir que se gaste mais do que, de fato, a gente iria arrecadar no ano de 2022.
Continua a discussão, urgência. Vereadora Sandy.
Senhor presidente, diante de todos esses argumentos da importância desse projeto e pelo fato de nós não termos mais sessão esse ano, eu considero... Esse mês, eu considero importante a gente não aprovar o regime de urgência desse projeto. A gente vai analisar ele daqui até o final do mês e deixar ele pronto para ser votado na próxima sessão, porque daí a gente tem só 5 dias e eu sei como que está corrido para a gente conseguir analisar todos esses projetos. Eu acho melhor, porque é muito dinheiro, como a vereadora Marta disse, e a gente precisa saber para onde ele vai ser destinado.
Inclusive, essa é a última sessão da vereadora, né? Depois a vereadora vai licenciar também, 120 dias, né?
Vou acabar nem votando no projeto, né? Mas, pelo menos, quero estudá-lo.
Continua a discussão, vereador.
Senhor presidente, população, que nem o senhor mesmo falou, senhor presidente. Graças a Deus, a arrecadação do nosso município só vem, cada ano, aumentando. Que nem esse ano, aumentou 30%. Ano passado, aumentou também. Então, aí é onde já que a gente vê, senhor presidente, a gente da gestão passada... ver que nosso município, para dizer quais de 3 anos para cá, para dizer, dobrou a arrecadação. Aí é onde muitos falam assim, ah, está fazendo. Esse vereador, eu não vejo que está fazendo nada, porque dobrou a arrecadação, recebe o dobro que recebia. Maquinário, graças a Deus, nunca foi recebido tanto maquinário que nem Juara recebeu nesses últimos 2 anos. Então, na minha visão, como vereador, fiscalizador, a gente tem que tomar cuidado e ver para onde está destinando esses recursos. Eu, semana passada, todas as viagens que a gente vai sentir de Cuiabá, eu passo ali no distrito do 25, você vê um caminhão pipa moendo cedo e à tarde. Você passa lá no distrito de Anaterra, o que nem nós passamos semana passada, é um distrito, todas as ruas asfaltadas. Você vai lá no Simeone, até a vereadora Mônica brincando com ela, nós paramos para tomar um café, nós enchemos o pé de lama, porque eles moem cedo e à tarde. Aí você vem em Juara, você vai no distrito de Paranorte, é poeira, você vai no distrito de Águas Claras, é poeira. Então a gente tem que ver aonde vai ser empregado esse valor, senhor presidente. Com esses aumentos que está dando, o prefeito precisa nem pegar dinheiro do Finisa, não. Ele pode licitar o restante dos bairros para fazer asfalto e pagar aí durante 12 parcelas. Então a gente tem que estudar isso e ver que nossa cidade tem que desenvolver, tem que sair. Um exemplo, você vai na cidade de Matupá, é um exemplo para o estado de Mato Grosso. Você vai em Juara, ainda tem um monte de bairro sem asfalto. É um descaso, né, vereador Zé Galvão? A gente tem que ver certinho aonde está indo esse dinheiro, porque você chega um tempo de chuvarada aí, quem mora nos interior está tudo ilhado, não tem ponte, não tem estrada. Então a gente tem que tomar cuidado e ver para onde vai ser destinado esse dinheiro, qual vai ser gasto, porque a gente vê só aumentando a arrecadação e vê nossa cidade parada. A gente vê muitas pessoas que estão lá no hospital municipal, lá há 15 dias, esperando a cirurgia de um fêmur, aonde não acha vaga no estado do Mato Grosso. Juara era para ser regional no hospital municipal, era para ter UTI aqui dentro do nosso município. E Juara tem condição para isso, só basta levantar os custos e colocar uma UTI em Juara para que nossa população não sofra, que nem está sofrendo. Tem gente há 15 dias no hospital esperando uma vaga, fazendo a cirurgia de um fêmur. Então, a gente tem que se preocupar e ver certinho, porque Juara atende Novo Horizonte, Porto e Itabaporã pelo consórcio. Então, a prefeitura tem que preocupar com a nossa população, deixar esses negócios de levar paciente para Cuiabá. A gente tem que receber paciente dos outros municípios aqui e mostrar o desenvolvimento da nossa cidade para que melhore nossa saúde.
Continua a discussão, vereadora Mônica.
Presidente, eu como presidente da comissão de orçamento, eu peço para os meus colegas, né, acompanhem aí a vereadora Sandy, para a gente estar analisando, né, essa situação. E até mesmo, como a Sandy já disse aí, nós só temos a sessão na primeira semana de agosto. Então, como presidente da comissão de orçamento, eu peço para meus colegas votar contrário, para a gente estar analisando e fazendo um parecer.
Tem discussão, vereador Luciano?
B, bem colocado pelos colegas vereadores Marquito, Mônica e Sandy, a necessidade da gente fazer uma análise desse projeto, principalmente porque, como o colega Marquito falou, algumas pessoas ficam aguardando meses por cirurgia no Hospital Municipal de Juara, um município que tem uma arrecadação, aí, um excesso de arrecadação de 18 milhões de reais. O prefeito Carlos Sirena negou o reajuste para os técnicos de desenvolvimento infantil, negou o reajuste para os técnicos de apoio educacional. O prefeito está enrolando os moradores do distrito de Águas Claras há meses com aquela revisão daquela taxa abusiva na conta de água dos pequenos agricultores familiares daquele município. E eu não entendo, né? Um município com excesso de arrecadação de 18 milhões de reais, presidente. E é isso que está acontecendo nesse município. Aí o prefeito manda um projeto de lei com regime de urgência para que essa Câmara analise em 5 dias o que, que ele vai fazer com esse excesso de arrecadação. Com certeza eu vou votar contra, porque a gente tem que analisar e a gente tem que destrinchar esse investimento junto com a equipe do prefeito, para que, de fato... Outra coisa, prefeito, eu moro lá no bairro Boa Vista, os moradores do nosso bairro falam: Luciano, por que, que a praça do bairro Boa Vista não recebe iluminação? Aí o bonito do vice-prefeito vai lá e mostra, recebeu não sei quantos mil em lâmpada de LED. O que, que ele está fazendo com essas lâmpadas de LED? A praça no escuro, o povo no escuro. Então, assim, eu não sei o que, que o prefeito quer, vai fazer com esses 18 milhões. Ele vai ter que explicar para a gente o que, que ele vai fazer. Então, por isso, eu não vou ler esse projeto com rápido, não. Eu vou esperar.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Senhor presidente, o pedido de regime de urgência está intimamente ligado ao fato de que as secretarias vão ficar sem dotação. E nós sabemos bem que a secretaria, e hoje eu ouvi uma fala assim: se o nosso prefeito municipal fosse um prefeito de portas fechadas, ele teria um cronograma e não estaria sem dotação, porque ele não desviaria para atender o pedido da população. Nós temos o cronograma da Secretaria de Transportes fazendo as estradas, vamos dar um exemplo, lá na região da Itapaiúna. Precisamos socorrer pontes que caíram em outras localidades. Ele retira a equipe e leva lá. Isso tem custo. E nós sabemos que ele faz isso constantemente, porque é uma cobrança dessa Casa de Leis. Então, as secretarias já estão sem dotação, né? É claro que pode até ser acusado de, mas subestimou o gasto das secretarias. O que nós temos visto é o empenho dos secretários para atenderem todas as demandas. Não conseguimos atender todas de uma vez. Nós, presidente Léo Boy, o senhor é vereador de 6 mandatos, conhece esse município melhor que qualquer pessoa, né? Nós não vivíamos uma realidade dessa anteriormente. Nós vivíamos um município que tinha um orçamento pequenininho e que mal dava conta de se sustentar. Se hoje a gente tem um superávit orçamentário, isso está muito ligado também ao comprometimento do gestor municipal, né? É um gestor comprometido com as finanças públicas. Então, 5 dias para cada comissão analisar os projetos, se a gente tiver vontade de se debruçar sobre o projeto, a gente faz isso. Quantas vezes nós fizemos isso aqui nessa Casa de Leis? Hoje mesmo aprovamos um projeto aqui com dispensa de pareceres, né? Para quê? Para não prejudicar o pagamento em julho das ACEs. Então, é dedicação para entender esse projeto aí de suplementação orçamentária. Eu peço a compreensão, já que nós precisamos dar continuidade aos trabalhos do município. O meu voto vai ser pelo regime de urgência. E quando eu voto em regime de urgência, eu não estou aprovando projeto. Eu só estou aprovando celeridade na análise dele.
Continua a discussão, vereador Hélio.
Perfeitamente as falas da vereadora Marta, que eu também acompanharei, vereadora. Tendo em vista que o regime de urgência, nós não estamos aprovando o projeto. Nós vamos ter tempo para ouvir os servidores da prefeitura para vir aqui nos explicar onde vai colocar essas dotações. E a gente vai analisar o regime de urgência para que a população entenda. Geralmente, quando não tem regime de urgência, passa por 2 votações na casa. E o regime de urgência nada mais é que nós vamos quebrar 1 votação. Então, ou seja, nós só vamos ter a próxima sessão no início de agosto. Então, nós temos prazo para analisar, fazer o parecer e colocar em votação em uma única discussão
na primeira sessão de agosto, que é o que a gente precisa para pôr dotação nas pastas. Daqui a pouco nós estamos pedindo. Está todo mundo aqui pedindo para o prefeito, para o Poder Executivo e para o secretário. E eles vão fazer com que, se não tiver dotação nas pastas deles. É muito interessante quando alguns colegas fazem alguns comentários, que a gente até nem quer esticar. Mas sabe que foi acordado com essa casa que financeiro de saúde saiu para outro setor acordado. E aí fica fazendo de conta que não sabe. Então a gente vamos pôr o pingo nos i, pensar bem no que fala. Aqui nós estamos trabalhando bem em conjunto com o Poder Executivo, as coisas estão fluindo, Juara está todo vapor e nós estamos criando problema. Numa aprovação do regime de urgência, que nós só vamos aprovar o projeto na primeira sessão de agosto. Gostaria de que os colegas vereadores colocassem a cabeça em ordem e vamos aprovar esse regime, que a gente possa votar na primeira votação, em uma única votação só, para que seja aprovado, para não perder mais tempo.
Continua a discussão, regime de urgência?
Eu não vou dar muito minha opinião, até porque eu não faço parte das comissões, né? A gente sabe da necessidade, nós conhecemos muito bem como funcionam os orçamentos do município, não só de Juara, mas praticamente todos os municípios do Brasil, e existe uma disparidade mesmo aí nas peças orçamentárias, embora nós já conseguimos aí, né, Marquinhos, uns anos para cá a gente conseguiu adequar muito o orçamento. Nós estamos falando aqui de uma dotação de 18 milhões, né, por excesso de arrecadação. Eu entendo e acho importantíssima essa discussão dos senhores vereadores, os senhores que estão nas comissões, os senhores que vão definir. Eu tive na prefeitura, a gente tem acompanhado a gestão do prefeito de perto, né, da forma que os senhores já falaram aqui, a Câmara Municipal e o Poder Executivo têm caminhado para o mesmo rumo, isso é importante, isso é interessante, é por isso que as coisas estão acontecendo aqui no município de Juara. E a cidade está num progresso, num desenvolvimento muito rápido. Todos, vocês cidadãos juarenses, os vereadores, as pessoas que estão daqui, nós que estamos daqui, às vezes a gente está vendo o crescimento, o desenvolvimento da cidade, mas quem vem de fora que vê, de fato, como é que ela está crescendo rápido demais. E aí, às vezes, o poder público, ele costuma não acompanhar esse desenvolvimento, porque é um rolo compressor que vem, que vai crescendo, e a cidade, por si só, ela vai desenvolvendo, né? E aí o poder público tem essa questão, essa demanda burocrática. Nós temos aqui uma arrecadação de 18 milhões, mas tem que passar por todo esse trâmite, tem que ter dotações, porque se nós tivermos o dinheiro no cofre público, mas não tiver dotação é autorização para usar aquele determinado dinheiro para algum determinado fim, para alguma determinada secretaria, né? Então, eu sempre falo, os vereadores acompanhem os balancetes mensais, acompanhem os balancetes que a gente vai ver, a sociedade pode ver que é publicado, onde está sendo aí efetuado esses gastos. Agora, a função do vereador é essa, é fiscalizar, né? Fiscalizar e legislar, e é dessa forma mesmo, analisando e vendo onde está sendo aplicado o recurso público, de que forma que está sendo, se está sendo, tendo um retorno aí para atender a coletividade da cidade. Concordo com os senhores vereadores, eu acho que nós estamos atrasados, né? Poder público, porque hoje, no século que nós estamos, com o avanço que está, e aí nós temos ainda muitas ruas ainda de Juara sem pavimentação asfáltica, que é até vergonhoso. E aí nós estamos falando aqui de um excesso de arrecadação de 18 milhões e temos bairros sem pavimentação asfáltica, temos tocos de ruas. O prefeito até se comprometeu, não sei se já sentou com os senhores, eu não sentei com ele ainda, para a gente pegar desses recursos públicos que está vindo aqui, que a prefeitura pode fazer esse dispêndio e está aí concluindo todas essas ruas, né, esses núcleozinhos pequenos de ruas que tem nos bairros, de repente pavimentou um bairro, faltou duas, três ruas. E é as ruas mais ruins que tem. O prefeito já decidiu que vai fazer essa pavimentação asfáltica. Só que até o momento não sentou com nós, não sentou comigo ainda, pelo menos posso falar por mim, para verificar. Agora, nós temos a sessão, foi o que eu disse aqui, até o dia 1º, a nossa próxima sessão, dia 1º de agosto. Eu sei da necessidade, a financeira contadora Márcia Bacheg já disse que está com poucas dotações. Não entrei nesse detalhe com ela, que quais seriam essas poucas dotações, se vai dar para continuar trabalhando a máquina pública ou não, mas que fique bem claro, é até dia 1º, então se entrar o projeto, for reprovado em regime de urgência, dia 1º de agosto ele entra numa votação, e aí na outra semana que vai ser reprovada outra votação. Então os senhores analisem, embora, se os senhores já analisar, já verificar também, e vocês, vereadores, e o executivo entender, e a necessidade também de uma sessão extraordinária, também eu acredito que a gente vai estar convocando os senhores, né? Para realização. Eu fico em dúvida, realmente, para os senhores, quanto ao regime de urgência ou não, né? Ele vai passar, tem 5 dias em cada comissões, a secretária, secretário de finanças e também o contador se prontificou, queria ter vindo hoje aqui, eu falei que hoje não dava, que os senhores estavam ocupados, mas que a partir de amanhã as comissões iriam pegar o projeto para vocês verificarem. Então, os senhores que analisem, que fique bem claro isso aqui, não estou influenciando ninguém a nada, tá? Eu também, quando estava aí sendo vereador de comissão também, esse é um projeto mais espinhoso que tem, a gente sabe da dificuldade dele, mas da forma que nós estamos trabalhando na gestão agora e Câmara, está sendo uma forma diferenciada. A gente está tendo alguns acessos, a gente está conseguindo acompanhar. Porque nós tivemos gestões anteriores, o Marquinhos sabe disso, a Marta sabe disso, e os ex-vereadores, que a gente não conseguia acompanhar muito bem. E aí você entra numa situação nova de vereador novo, e aí vocês veem esses balancetes, a gente sabe que são situações muito técnicas e difíceis até do entendimento, mas os senhores que analisam. Estou falando aqui de 18 milhões de reais que está na mão dos senhores para ser liberado de imediato ou não para o Executivo Municipal. Continua a discussão, regime de urgência, vereador Marquito.
Senhor presidente, que nem a fala da vereadora Mônica e a vereadora Sandy, a importância de nós ter um tempo para verificar e acompanhar aonde vai ser destinado esses valores para qual secretaria. Um exemplo, eu, não sei os demais vereadores, eu recebo 3-4 reclamações sobre o Hospital Municipal todo dia, sobre a consulta, sobre atendimento, sobre cirurgia, essas coisas. Eu recebo por dia, todo santo dia. Não sei se os demais vereadores recebem, mas eu recebo. Eu recebo essas reclamações. Final do tempo de chuvarada, a população fica ilhada no nosso município. É os quatro cantos do município, o povo reclamando que tem um atoleiro, que tem uma ponte caída. A situação fica complicada. Os bairros do nosso município, sem asfalto. Você pega o José Dias, sentido de João de Barro, não tem asfalto. Pega o Birajara, também não tem asfalto. Pega alguns cantos de bairro, também não tem. Então, é uma preocupação desse vereador. Graças a Deus, nós tínhamos 4 patrolas de estrada, hoje nós temos 10 ou 11, se eu não me engano. Caminhão caçamba, tem acho que 8 ou 9 caminhão caçamba que atende a zona rural, que comprou mais 4. Então, a gente tem que preocupar, senhor presidente. Tem que saber para onde vai esse dinheiro. A gente tem bairro para terminar de fazer asfalto, a gente tem o mais importante, que é a saúde do nosso município, que eu nunca recebi tanta reclamação sobre espera para fazer cirurgia. Tem 3 pessoas internadas no Hospital Municipal há mais de 15 dias esperando fazer uma cirurgia de fêmur. Tem uma senhora que me procurou ontem, que precisa de uma tela para fazer uma cirurgia da bexiga. Então, tem vários outros assuntos que a gente fica preocupado, né, vereador Zé Galvão? Juara, passou da hora de ter 5 leitos de UTI, para que as pessoas não precisassem sair daqui para Cuiabá e ficar aí que nem está aí esperando fila de espera. Porque, graças a Deus, dinheiro tem. Então, vamos tomar as providências, vamos cuidar da nossa saúde, do nosso povo, não deixar o povo sofrendo no hospital, esperando há 15, 20 dias uma vaga na UTI, uma vaga de cirurgia para fora. Juara já tem capacidade de ser um polo regional, de ter UTI para atender a nossa população, parar com esse negócio de nós, vereador, passar madrugada, final de semana, todo dia, ligando para os nossos deputados, ligando para os nossos representantes, correndo atrás de uma vaga para um paciente no hospital municipal. Eu tenho aqui, ó, eu estou desde sábado aqui brigando, aqui precisando de vaga para fora, precisando de vaga. Todos os vereadores aqui é a mesma história, né, presidente? A gente sofre. A população acha que a gente não faz nada, mas a gente fica que nem doido. Fica tão feliz quando sai uma vaga. Um exemplo, uma criança, filho de um funcionário da garagem lá, ficou vários dias esperando uma vaga na UTI, porque ele estava com Covid. Só conseguiu a vaga, sabe como? Como entrou com a liminar na justiça. Mesmo assim, demorou ainda para sair a vaga. Então, a gente tem que parar com esse negócio de mandar paciente para fora. A não ser que for o Hospital do Câncer, que aí já é um trem mais caro para a gente ter aqui. Mas essas outras coisas aí, cirurgia, tem que ser feita aqui, né, vereador Zé Galvão? Tem que parar. O município tem que pensar alto, resolver esses problemas, não deixar a nossa população sofrendo. Porque se falar para mim, ah, não tem dinheiro, tem dinheiro sim, que nem está aí, ó. Todo ano aumenta, esse ano já aumentou 30% a arrecadação do município. Aí está aí, agora discutindo aonde vai gastar. Nós temos que saber as prioridades aqui, né, senhor presidente? Tem que discutir. Para não ficar todo dia meu telefone tocando, 3, 4, 5 pessoas cobrando, que precisa de uma cirurgia no hospital, precisa disso, precisa daquilo no hospital. Aí chega no tempo da chuvarada, ah, tem uma toleira aqui, quebrou uma ponte, e não tem dinheiro para comprar, para arrumar, comprar madeira. É desse jeito, então a gente tem que saber, porque em primeiro lugar é a saúde a gente tem que cuidar, né, vereador Sandy? Porque é muito importante, porque eu recebo todo dia 3, 4 pedidos sobre o hospital municipal, sobre cirurgia e sobre consulta. Então, só isso, presidente. Obrigado.
Continua a discussão, regime de urgência. Vereadora Marta.
Eu só queria reafirmar que no nosso, no trâmite normal de um projeto na comissão, cada comissão tem 10 dias úteis para analisar o projeto, podendo ser prorrogável, né? Então, uma comissão pode utilizar os 10 dias, prorrogar para mais 10, se ela quiser, né? No regime de urgência, cada comissão tem 5 dias para análise dos projetos, e como o presidente falou, esse é um projeto que passa em todas as comissões. Vamos colocar que vai passar em 4 comissões. Num regime normal, serão 40 dias em cada comissão, podendo ser prorrogada, porque isso é uma prerrogativa da comissão. Nós sabemos bem que muitas vezes, que aconteceu nessa casa, nós fazemos trabalhos conjuntos das comissões e poderíamos chegar a um consenso. A partir do momento em que uma comissão tem prerrogativa, você não vai poder tolher a prerrogativa dela, utilizar os 10 dias úteis e prorrogar o prazo se assim ela quiser, né? Então, eu gostaria de que os vereadores tivessem bom senso e que a gente também, né, exigisse a explicação de cada centavo que vai ser utilizado pela equipe técnica da prefeitura, que está disposta a vir aqui e tirar todas as dúvidas dos vereadores.
Continua a discussão, regime de urgência, vereadora Sandy.
Senhor presidente, olha só quanto tempo que a gente está perdendo aqui na discussão desse regime de urgência. Muito tempo. A gente já entendeu que esse projeto provavelmente vai ser votado no dia 1º de agosto. A gente tem vários dias aí para analisar o projeto. A única coisa que eu não quero é que a gente fique nessa pressão de ter que aprovar esse regime de urgência para aprovar esse projeto em 5 dias na Comissão de Legislação e Justiça. Por quê? Se eu preciso fazer um ofício, amanhã eu tenho que chegar ali, eu tenho que estudar, eu tenho que ver qual que é o ofício que a gente vai mandar para a Prefeitura, eu tenho que dar 24 horas, porque não dá para dar mais do que isso, porque o ofício tem que ir, tem que voltar, tem que me responder para ver se está certo. Em 5 dias úteis, não dá para fazer isso. Então, como é um projeto muito grande, muito dinheiro, a gente precisa de mais tempo para fazer isso. É só isso que a gente está pedindo, para não ter obrigatoriedade de ter que devolver o projeto em 5 dias úteis. E, enfim, vai ser votado aí no dia 1º. Agora, se as comissões fossem irresponsáveis, ou que sentassem em cima de projeto do prefeito, mas não, nenhuma das comissões dessa casa senta em cima de projeto do prefeito, e nem de nenhum colega vereador. Muito pelo contrário, a gente agiliza que as coisas caminhem o mais rápido possível, e não tem nenhum vereador nessa casa de leis, nenhum mesmo, que atrapalhe a gestão ou que impeça o prefeito de fazer alguma coisa. A gente só precisa cumprir com a nossa função, que é analisar, principalmente quando a gente está falando de orçamento público, que nada acontece se o orçamento público não estiver correto. Se o orçamento tivesse vindo corretamente, a gente não estaria nem aqui discutindo isso. Mas agora a gente precisa analisar. Inclusive, quando a gente analisa o orçamento, a gente faz até audiência pública para ouvir o que as pessoas têm para falar. Agora a gente vai analisar 18 milhões, onde é que vai parar 18 milhões, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai estudar, vai analisar, vai para onde. Se a gente precisar ofício, pedir ofício, a gente vai pedir ofício. Se a gente precisar fazer reunião uma, duas, três, a gente vai fazer. E até agosto esse projeto já vai estar apto para a votação. Só isso que a gente quer.
Continua a discussão, regime de urgência. A discussão é importante, né? Inclusive nós vamos ter agora a audiência pública da LDO, não é isso, Luciano? É onde a gente pode, quinta-feira, né, dia 21, às 19h30, é isso? 19 horas aqui no plenário. Já fica estendido o convite aí a toda a população do município de Juara, aí que começa a se trabalhar as peças orçamentárias, né? Nós já temos o PPA que está pronto, já foi aprovado por esse parlamento. A LDO, ela vai dar diretrizes do orçamento para o ano que vem. Então, sim, agora é o momento. Nessa LDO, de senhores vereadores da sociedade, verificar essas ações lá para que o ano que vem o orçamento possa correr tudo bem. Continua a discussão, regime de urgência? Em nome do mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 054-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Contrário.
Vereador Marquito.
Contrário.
Vereador Luciano.
Contrário.
Se presidente é favorável. Vereador Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Contrário.
Vereadora Sandy.
Contrário.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está reprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal 054-2022 por maioria dos vereadores. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 281-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 014-2022.
Processo 281-2022, interessados, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 14-2022, que cria o Banco Municipal de Materiais de Construção no município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 014-2022. E não havendo vereador que queira, vereadora Mônica.
Desculpa, presidente. Bom, como foi falado na sessão passada, né, esse banco municipal aí de material é o que a gente está querendo criar para todas as pessoas que têm materiais que, né, de construção ou até mesmo alguma empresa que faça doações, né, para esse banco que a gente está querendo criar lá no CRAS. Então, eu peço para os senhores vereadores, né, mais uma vez, estar aí aprovando esse projeto.
Continua a discussão. Vereador Marquito.
Eu quero parabenizar a vereadora Mônica por esse projeto, de muita importância, vereador. Quero explicar à população que está aqui presente, juarense. Você está lá, você termina a sua obra da sua casa, sobrou ali 50 tijolos, 100 tijolos, sobrou um ferro, sobrou uma parte de canação, aí você está ali até ocupando espaço da sua casa, aí você doa para esse centro, onde eles vão juntar, e agora que parecer alguma família carente, eles vão estar doando essas doações de você para estar atendendo aí as pessoas que estão precisando. Parabéns, vereadora Mônica, um grande projeto. Tenho certeza que muita população que tem lá no fundo do seu quintal, dentro da sua dispensa, vai estar aí doando para estar, depois da assistência social, estar junto, né, vereador? Para estar atendendo as populações que precisa ali, de aumentar um quarto, de construir até uma casa, vai através desses doações de vocês.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 014-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 014-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 293-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 015-2022.
Processo número 293-2022, interessado vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 15-2022, que institui a campanha de conscientização para vacinação de cães contra as doenças denominadas cinomose e parvovirose no âmbito do município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 015-2022. Vereadora Sandy.
Bom, senhor presidente, colegas vereadores, na sessão passada nós já discutimos esse projeto, já expliquei as razões por eu ter apresentado ele, é que nós estamos vivendo aqui no município surtos dessas doenças, que é a cinomose e a parvovirose, entre a população canina, e eu entendi a necessidade de apresentar esse projeto de lei e de criar essas campanhas de conscientização, por conta que muitas pessoas não sabem da necessidade de vacinar os seus animais anualmente. Então, a ideia do projeto é que a prefeitura faça essas campanhas de conscientização e que as pessoas vacinem seus animais regularmente e para que assim a gente consiga erradicar essas doenças do meio aqui do nosso município. Além disso, também fiz uma indicação, vou falar mais uma vez, para que o município adquira essas vacinas, elas não são obrigatórias do SUS, mas que eles adquiram essas vacinas e apliquem também quando eles forem fazer as campanhas contra a raiva, né, a antirrábica, e aí aproveita e faz essa também, mas isso depende do interesse do executivo, porque ela não é uma vacina obrigatória. É isso, conto mais uma vez com a colaboração dos colegas para aprovação.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 015-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 015-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 313-2022, referente ao projeto de lei complementar 005-2022.
Processo 313 de 2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei complementar número 5 de 2022, que altera os anexos 11 e 12 da lei complementar 16 de 2006, que dispõe sobre os perímetros das zonas urbanas do município de Juara.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 005-2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto também já foi bastante debatido aqui. Já fizemos duas audiências públicas, uma lá no distrito de Águas Claras, semana passada, e também semana passada, uma aqui na Câmara Municipal. Esse projeto visa, para que a população entenda, colocar a região, o terreno da Associação AMPRAC, lá na Associação de Águas Claras, dentro do perímetro urbano do distrito. Tendo em vista que, para ser destinado um terreno para continuar como via rural, tem que ter pelo menos 4 hectares. E esse terreno deles tem aproximadamente 2. Então, eles precisam estar dentro, enquadrado dentro da zona do perímetro urbano do distrito. E é isso que a gente está fazendo com esse projeto, que eles pediram para que a gente acompanhasse. E esse projeto foi feita a audiência pública. A Edna acompanhou através da comissão, né? E também das audiências públicas. E assim, a gente pede colaboração dos colegas vereadores, que nada mais é para documentar de fato a Associação AMPRAC lá de Águas Claras, que aquela população definitivamente com esse projeto aprovado, lógico que estamos falando aqui da primeira discussão, ainda vai passar na próxima sessão na casa para a segunda votação, e após isso, o sancionamento do prefeito desse projeto de lei, a associação terá sua documentação e poderá encaminhar ao cartório e registrar seu terreno. Então, gostaria de contar com os colegas vereadores para que aprovasse em primeira votação hoje esse projeto que a associação, o pessoal, os moradores de Águas Claras tanto espera e merece a documentação do seu terreno.
Continua a discussão. Vereadora Sandy.
Só confirmando aqui e agradecendo também ao vereador Wellington Martins, que tocou à frente desse projeto aí, acelerou para que as coisas acontecessem o mais rápido possível. Esse projeto, como ele disse, já passou por duas audiências públicas. Todas as alterações no plano diretor precisam passar por audiência pública. Nesse caso, nós alteramos o perímetro urbano do distrito de Águas Claras. Fizemos a reunião lá com a comunidade para saber qual a opinião deles sobre isso. Todos são favoráveis, porque, na verdade, a associação já ocupa aquele espaço há muito tempo. Então, agora eles só estão regularizando esse espaço. Fizemos aqui também no plenário da Câmara e agora estamos votando. Foi um projeto também que a gente não aprovou o regime de urgência por conta dessas coisas que a gente precisa fazer. E, de fato, não daria para aprovar esse projeto se tivesse com regime de urgência. Claro que agora a gente vai ter que passar por duas votações, mas projetos dessa magnitude exigem aí esse zelo, esse cuidado desse parlamento.
Continua a discussão. Eu não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar 005-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar 005-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 309-2022, referente ao projeto de lei municipal 043-2022.
Processo 309-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 43-2022, altera o anexo 2 na lei municipal número 2552, de 10 de novembro de 2015, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento de serviços essenciais.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 043-2022. Esse projeto foi liberado pelas comissões hoje, nós já havíamos falado, né? Para contratação para servidores da saúde, não é isso? Os senhores da comissões analisaram, avaliaram, para saúde para a zona perímetro urbano e também para a zona rural. Ok? Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 043-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação. O projeto de lei municipal 043-2022 altera o anexo 2 da lei municipal 2552, de 10 de novembro de 2015. Que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento dos serviços essenciais. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 328/2022, referente ao projeto de lei municipal 048/2022.
Processo 328/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 48/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 048/2022. Esse projeto é de R$1 milhão das creches. Vereadora Marta.
Senhor presidente, na última sessão a gente discutiu a importância do regime de urgência desse projeto de lei, já que ele visa, né, abrir crédito para que a Secretaria de Educação possa, né, licitar a construção de banheiro nas creches Tainá e Cantinho Mágico. Nós sabemos que, em parceria com o Ministério Público, foram construídas novas salas de aulas nessas duas creches. E não há banheiros para atender essas novas alas. O banheiro ficou muito distante e as equipes das duas creches reclamavam muito sobre essa questão. Além disso, há também a realização de cobertura de espaços que são utilizados para que as crianças brinquem, para instalação até de brinquedos, né? Lá na creche Tainá, eles vão aterrar um anfiteatro que também não é utilizado. E a Secretaria de Educação está propondo uma abertura de crédito de R$1 milhão, mas o valor a ser licitado passa um pouquinho dos 700 mil. Por que abrir crédito de R$1 milhão, então? Nós sabemos que nós estamos vivendo um ano atípico, que os valores os valores das planilhas são da tabela SINAP de março. Então, provavelmente, a hora que licitar, nós vamos ter um realinhamento de preços, que isso está acontecendo em todas as nossas obras no município. Visto que o preço do combustível sobe todo dia, né, o preço dos insumos para construção também tem subido. Então, por isso, abrir crédito já projetando aí que vai acontecer, né, um realinhamento de preços ou alteração nas planilhas. Por isso que se enviou a abertura de crédito aí especial na casa de R$1 milhão para a realização de uma demanda que os profissionais dessas creches têm cobrado constantemente.
Continua a discussão, vereador Roberto.
E o que é interessante, né, vereadora Marta, que tem dado bastante transtorno até para o município de Juara, não por falta de financeiro, né, presidente, mas a tal da licitação. Infelizmente, está Juara a todo vapor aí crescendo, construção civil em todo, até quarteirão você tem construção civil, e nós com dificuldade de empreiteira para que participe de licitação e pegue a obra, mesmo com dinheiro em conta, para ser usado. Nós estamos lá com o PSF do Porto Seguro, cupom licitação sendo feito, já foi feito duas vezes, já vai para a terceira e não apareceu quem pega a obra para fazer. Está lá no Cruzeiro do Sul também, com a creche, também para ser licitada e não aparece empreiteira para pegar. Então a gente até pede encarecidamente aos empreiteiros de Juara que tiver condições de documentação para que participe da licitação, porque as obras precisam acontecer. E a população necessita e cobra. E infelizmente não aparece obra que é natural do município, do poder público fazer a licitação. Mas se não aparece a empreiteira, o que podemos fazer? A obra fica parada, ou não sai, e o dinheiro parado na conta. Então, gostaria de pedir aos empreiteiros que estiver nos ouvindo e tiver condições de documentação, que participe dessas licitações, que a população agradece.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 048/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei municipal 048-2022. Autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e da outras providências. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, processo 333-2022, referente ao projeto de lei municipal 049-2022.
Processo 333-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 49-2022, que autoriza o município de Juara a proceder serviços de organização e limpeza e ampliação de áreas de estacionamento.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 049-2022. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereador, eu hoje estive conversando com o João Rissotti, o ex-vereador dessa casa, onde ele está na Secretaria de Turismo, onde a importância desse projeto, onde essa área foi doada, sim, para estacionamento do Festival de Peça que vai ocorrer agora. É o único canto que tem como fazer o estacionamento. Precisa urgente da aprovação desse projeto para estar limpando essa área, gradeando e patrolando para que as pessoas que visitar o nosso município tenham um lugar para estar ali descarregando sua carretinha, seu carro, e até montando algumas barracas por ali também. Então a gente precisa o mais rápido possível estar ajudando o desenvolvimento dessa secretaria para que venha fazer essa limpeza. Quero parabenizar o doador dessa área que doou, sim, para estacionamento, de muita importância, sem nenhum custo, só através da limpeza dessa área. Então a gente precisa urgente estar aprovando esse projeto para estar atendendo aí a população que vai visitar a nossa cidade nesse grande festival de pesca.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Esse um grande evento, né, vereador Marquito, que o município de Juara receberá dentro em breve, o Festival de Pesca de Juara, trazendo bastante gente de fora, participando do nosso município, do nosso lazer, aqui participando dos hotéis, dos restaurantes, enfim, trazendo renda para dentro do município. E esse projeto nada mais é que autorizar o poder público entrar dentro de uma área particular e limpar o espaço onde será feito o estacionamento, onde o pessoal pode se acampar para descarregar barco e etc. Então é só para dar autorização ao poder público para que possa fazer a limpeza o João Rissotti, secretário, que ele possa levar o maquinário e trabalhar lá. Então está de parabéns e com certeza. E convidar, né, presidente, toda a população que nos ouve através da rede social que venha para a Juara para participar do Festival de Pesca, que será bem recebido.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
É importante que a população saiba que todas as vezes que um maquinário da prefeitura for entrar em área privada, ele precisa da autorização dessa Casa de Leis. Há algumas semanas nós aprovamos a entrada do maquinário para recuperação da pista ali na linha Barbosinha do Valtinho, né? Porque o nosso aeroporto está em obras e a gente precisa de uma pista aí auxiliar em casos de necessidade. Essa casa autorizou a limpeza, a utilização do maquinário para arrumar aquela pista. Assim como, se aprovada hoje for, vamos aprovar a entrada de máquinas para limpar uma área privada, que não é da Prefeitura Municipal, para que sirva de estacionamento nos dois dias que será realizado o Festival de Pesca no nosso município.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 049-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei municipal 049-2022, que autoriza o município de Juara a proceder serviço de organização, limpeza e ampliação da área de estacionamento do balneário Ilha Bela para fins da realização do Festival de Pesca aqui no município de Juara. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123. E antes de convocar o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, mais uma vez eu gostaria de convidar toda a população do nosso município de Juara, que nós estaremos realizando uma audiência pública referente à LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, aqui nesse plenário das deliberações, no dia 21, a partir das 19 horas. É muito importante a participação da sociedade jorense, dos senhores vereadores, porque essa é a lei que vai direcionar aí para a elaboração do orçamento para o exercício do ano seguinte, para o exercício 2023. Então é interessante e importantíssimo aí a participação da sociedade jorense, principalmente das entidades e das associações, né, para que mantenham aí algumas ações dentro da LDO que pode ser então realizada a elaboração do orçamento para o município de Juara. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereadora Marta.
Primeiramente, senhor presidente, colegas vereadores, eu queria deixar aqui a minha admiração, o meu respeito pelos pais e amigos do autista que tiveram, né, uma organização tamanha e em tão pouco tempo fundaram uma associação reunindo os pais e amigos do Vale do Arinos. A nossa associação não é juarense, ela congrega os municípios vizinhos. Eu que acompanhei todo o processo de fundação dessa associação, quero dizer a vocês que podem contar sempre comigo. Todas as demandas dessa comunidade, eu abraçarei. Nessa semana que passou, tive uma notícia boa da Secretaria de Educação, que por 2 dias aí ela vai dar treinamento, né? E profissionais que têm um olhar voltado para o atendimento da criança autista, vai estar dando formação aos nossos profissionais aqui na rede municipal. E ainda vão estender o convite aos municípios vizinhos. Então, essa organização de vocês começa a mexer com o setor público para que ele olhe, né, para essa demanda e tenha um atendimento diferenciado para essas crianças e jovens na nossa rede de educação. Nós temos um longo caminho aí a percorrer, mas a organização de vocês foi fundamental para que esse processo tivesse início. E hoje, ao final dessa sessão, nós vamos ter aí a entrega de moções de aplauso para vocês, demonstrando o apreço dessa Casa de Leis ao trabalho realizado por vocês. Podem contar com a gente que essa causa vai ser sempre abraçada por todos os vereadores, eu tenho certeza absoluta. Eu queria mais uma vez cobrar o Dimutran, eu já oficiei o órgão, para que olhe a questão de embarque e desembarque na rodoviária municipal. Nós temos um caos instalado todas as vezes em que nós vamos ter a saída dos ônibus no período noturno. É carro entrando no lugar de ônibus, não tem local adequado para embarque e desembarque. E até que a gente não tenha um local adequado para o nosso terminal rodoviário, que é uma luta minha aí, e os procedimentos estão sendo executados, né? Agora, a prefeitura está contratando equipe de geologia para análise do terreno e com a visita do deputado federal Juarez Costa, ele garantiu o aporte de recursos para a construção do nosso terminal rodoviário. Mas antes que isso aconteça, e a gente sabe que isso ainda demora, é preciso que a gente tenha ali na rodoviária um local de embarque e desembarque. As pessoas chegam, estacionam, vai virando uma muvuca tamanha e logo nós teremos ocorrências ali de acidentes, porque o trânsito está caótico ali no horário de pico, que é o horário das 18 até as 20 horas, quando nós temos a saída da maioria dos ônibus, tanto para Cuiabá quanto para Sinop. Uma demanda que eu tenho cobrado muito é a questão da drenagem ali na rua Rio de Janeiro. Nós sabemos que no período de chuvas a situação ali é terrível para os comerciantes e é importante que o Poder Executivo aproveite esse período de secas para efetivação de obras de drenagem que precisam ser feitas. Eu recebi a resposta de um ofício em que a Prefeitura Municipal teve anuência de alguns proprietários ali, de 3 proprietários, e vai passar os tubos por dentro de três propriedades particulares até o córrego, né? São tubos de PVC que já estão lá no local da obra, né? E os moradores, o jurídico da prefeitura fez termos de cessão de passagem para que os proprietários dos lotes lá permitissem que isso fosse acontecer, e as obras começam a ser realizadas, e mais um problema aí crônico do nosso município está em vias de ser eliminado, né? Assim como também a Rua 24 Horas. Foi licitada a retirada da cobertura da Rua 24 Horas e na licitação inicial não se pensava em retirar os pilares, porque a gente tinha toda a fiação e não sabia como que isso ia ocorrer. Diante da retirada da cobertura, viu-se a possibilidade de também retirar os pilares, porque quem passa ali vê que os pombos estão ali nos pilares ainda, né? Eles são resistentes. E então a Secretaria de Cidade vai também fazer o processo licitatório para retirada dos pilares, já instalou postes e instalou também luminárias para que a rua não fique escura. Então, o próximo passo é a retirada daqueles pilares para que a gente, enfim, comece a restaurar a dignidade daquele comércio que é tão importante para a nossa cidade, né? Os comerciantes eram os que mais cobravam a retirada da cobertura, porque, infelizmente, o que era para ser um ponto turístico virou um pombal, né? E as pessoas conviviam ali com a sujeira e correndo o risco de levar uma cagada de pombo, como aconteceu com muita gente que eu até presenciei, né? Eu queria mais uma vez reafirmar a minha alegria por finalmente a nossa escola Oscar Soares ter dado início à reforma, né? Na semana passada a empreiteira esteve em nosso município e agora ela começa o trabalho de isolar uma parte da escola para a realização das obras. A obra compreende mudança de toda a cobertura, vai se colocar aquela cobertura térmica, forro, rede elétrica, mudança da fachada, pintura e adequação de acessibilidade. Então é uma vitória para uma comunidade aí que lutou tanto, que teve tantas promessas, né? A obra está orçada inicialmente em mais de 1.800.000. Então, efetivamente, nós vamos ter a nossa escola reformada, garantindo uma educação de qualidade, porque educação de qualidade também passa por espaço físico adequada. Eu quero agradecer aqui a deputada Janaína, que foi quem intermediou, quem abriu o caminho na SEDUC para que a gente garantisse esse aporte financeiro. Estive, a vereadora Mônica, o vereador Luciano também estiveram nessa audiência com o secretário adjunto lá no Palácio do Governo, e onde foi garantido, então, finalmente, a reforma da nossa escola. E gratidão da comunidade Oscar Soares, para que a gente vai acompanhar aí os trabalhos e, quem sabe, o ano que vem a gente tem uma escola nova para ofertar aos nossos alunos, aos nossos jovens, já que é uma escola de ensino médio e tem que ser atrativa, porque jovem gosta de coisa atrativa, né? Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas. Agradecer pela presença dos servidores. Isso é muito importante, viu, pessoal? Quando vocês tiverem um tempinho, vem nos visitar. É bom vocês virem visitar a gente se sente bem, para vocês acompanhar como que ocorre o nosso serviço aqui, tá? Isso é muito importante, a presença de vocês aqui. Na realidade, eu só queria hoje pedir para a nossa secretaria para fazer um ofício para mim, para a Vila Operária, para o pessoal estar cobrando lá, para molhar a rua, Eduardo. E também pedir para o Salvador, a sua secretaria, para fazer um patrulhamento lá, um tapa-buraco lá, um cascalhamento, na realidade, lá que lá está péssimo, tem uns cruzamentos lá que está difícil de passar. E, na realidade, era só isso. Agradeço. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos vendo através do Facebook, todos aqui do plenário e também da amanhã pela que vão estar ouvindo pela Rádio Tucunaré. Quero parabenizar aqui ao secretário de Agricultura, o Rafael, pela grande ideia junto à comunidade Água Boa, que é fazer as feirinhas ali, vereador Wellington, na beira da estrada ali, que são bem comuns aqui no nosso estado e também no todo o resto do Brasil, essas feiras, para até mesmo pela produção para a agricultura familiar ali, já, o que produzem já poder estar vendendo ali cada produtor. Então essa é uma excelente ideia, já foi licitado para comprar as barracas, né? Então já o secretário Salvador já fez o trabalho de limpar a área e provavelmente logo logo já estará em funcionamento. Parabéns, secretário. Quero também parabenizar as agentes que aqui estão. Quero dizer o que vocês viram hoje, vocês merecem muito mais do que isso, porque vocês são a linha de frente ali da saúde, vocês estão visitando cada casa, cada pessoa que necessita, vocês é uma das pessoas que estão ali em foco das pessoas que estão precisando. Então, parabenizar pela essa vitória, tenho certeza que vão ter outras demandas e podem contar com esse vereador também, tá bom? Quero parabenizar a vereadora Sandy e a vereadora Marta por essa moção de aplauso que vocês fizeram, pela essa mobilização e criação da Associação Pais e Amigos dos Autistas do Vale do Arinos. Quero parabenizar em nome das vereadoras e também em nome de todos que aqui estão, a Fernanda, que é a terapeuta ocupacional, ela que é uma, além de ser mãe, é uma excelente profissional da área, tanto que ajudou e ajuda ainda as crianças e famílias que também passam por esse problema. E também a todos vocês, meus parabéns, porque toda instituição, quando se cria uma associação, independente de qual seja ela, é para ajudar, e até mesmo nós, como poder público, podemos ajudar melhor a associação que está sendo criada ou já foi criada por agora. Parabéns a todos por esse empenho, mostra o quanto vocês estão preocupados pela causa. E também pode contar com esse vereador. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite.
Para o vereador escrito, vereadora Mônica.
Boa noite. Bom, como é de praxe, eu não gosto muito de ficar falando aqui. Eu não estou me adaptando muito bem na fala com o microfone. Mas eu não poderia te deixar aqui de começar parabenizando, né, todas as agentes, que, como todos os meus colegas já disseram, fazem um trabalho de excelência. O salário ainda não é o que nós queríamos, né, chegar, mas com certeza, trabalhando aí em conjunto, nós vamos estar sempre representando vocês. Também quero parabenizar a vereadora Marta, porque eu comecei a conhecer o pessoal, né, os familiares de autista, quando a Marta aqui colocou aquele projeto de lei referente aos fogos. Foi ali que eu comecei a ter contato e a conversar com algumas mães para entender melhor. E, sem dúvidas, é muito importante essa associação que vocês criaram e pode contar comigo sempre. Quero até que a secretaria peça um ofício para a secretária, que na minha emenda impositiva do ano passado, eu destinei aí o valor, né, para aquisição de material, tanto fonoaudiólogo como para terapeutas ocupacionais. Aí, um pedido que eu sempre vinha conversando com a Dani. Então, mais uma vez, parabéns. O que tiver ao meu alcance, eu vou estar aqui trabalhando e representando aí vocês. Eu também quero colocar aqui, eu estive em Cuiabá na semana passada, né, junto com o vereador Maquito, e eu fui ver referente à feira municipal. É uma demanda minha, onde aí, desde janeiro, a gente está correndo, que é a reforma da feira, um valor aproximadamente R$ 819 mil, e é onde eu constei lá, até trouxe documentos, né? O projeto ele foi aprovado, ele foi deferido, mas como não teve tempo hábil, porque da campanha eleitoral, do ano eleitoral, então foi congelado, né, o recurso, e só vai estar sendo disponível após a eleição aí, então, início de novembro. Também quero deixar aqui para o pessoal, eu fui na CEAF, falei também referente ao calcário, a PGE liberou para o município estar buscando os 350 toneladas de calcário que falta, porém, conforme conversamos com o secretário Rafael, ganhamos calcário, mas temos que pagar o frete. E aí fica difícil, porque o frete sai muito caro. Mas tanto o nosso prefeito como o secretário vai estar vendo aí com as associações a melhor maneira possível de a gente estar buscando esse calcário. Também quero falar aqui referente à Avenida Valte Lauro e o bairro Birajara, que é uma demanda minha aí também. Nós, né, fizemos o projeto, protocolamos, e o projeto deu pendência e também não foi aprovado em tempo hábil. Então nós precisamos correr para poder aprovar esse projeto, para ele ser conveniado e aí sim ser feita a indicação do valor ser pago aí para o município. Então, só para depois de novembro. Eu acredito que só a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, pelo jeito, né? Mas vamos continuar cobrando. E por último aqui, eu quero também, eu pedi para a secretaria na semana passada fazer a indicação da pavimentação do bairro lá do Jardim Itália. O projeto aí foi pedido, inclusive a vereadora Marta esteve com o prefeito, com o secretário, né, com o engenheiro. Então, o engenheiro já vai tá tomando a providência de estar realizando aí para fazer esse projeto da pavimentação do Jardim Itália. No mais, é só isso. Boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, gostaria de parabenizar a nova associação aí que foi criada, essa parceria de associação, fundação de associação, é muito importante, como assim o vereador, acho que Eduardo falou, através da associação o poder público pode ajudar muito mais. Então, assim, parabéns vocês pela união, pela disposição e pelo empenho. E o que depender da gente aqui nessa casa de lei, pode nos procurar que estaremos sempre à disposição. Senhor presidente, voltando a falar em poeira, caminhão-pipa, a gente tem, além de procurado buscar, como falamos no início dessa sessão, buscar alinhamento para caminhão-pipa lá na Águas Claras agora, para a Norte já conseguimos enviar, nós fizemos no dia de hoje um encaminhamento ao Poder Executivo através da Secretaria de Engenharia, pedindo, a gente precisa, na verdade, resolver o problema de uma vez. E hoje, como foi falado nessa casa, o município está com dinheiro, graças a Deus, as coisas estão fluindo, estão indo bem, o desenvolvimento é muito grande, não dá mais para ficar pensando em caminhão-pipa, apesar que é tão grande a necessidade desse momento. Mas encaminhei um ofício hoje para a Secretaria de Engenharia pedindo ao Poder Executivo que faça o mais rápido possível o projeto de pavimentação asfáltica para Paranorte e também para Águas Claras, nem que seja nas vias principais dos dois distritos. Ali, hoje a população está carente com relação à poeira, mas daqui a pouco acaba a poeira, começa a chover. Aí vem o problema da lama, vem o problema do buraco, vem o problema da valeta. Então nós precisamos resolver o fato, resolver o problema de vez. E aí resolver o problema é com pavimentação. E eu fiz dois pedidos hoje, encaminhei para a secretaria, pedindo para que eles façam o projeto o mais rápido possível. E o prefeito Carlos Sirena, com as suas atribuições e o financeiro que tem, com certeza, no caixa da prefeitura, com o dinheiro próprio, faça a pavimentação das vias, nem que sejam as principais dentro do distrito, de Águas Claras e Paranorte. Acredito que assim vamos resolver, de fato, o problema daquela comunidade que é tão distante do nosso município. Também gostaria, senhor presidente, de colocar aqui, estou juntamente com a Associação APRE encabeçando um projeto ambicioso que vamos levar à deputada Janaína para que nos acompanhe e dê sustentação junto ao governo. Ali no alto da Tapaiuna, no bairro do Nivaldo, quem conhece ali, Zé Galvão, no bairro do Nivaldo, ali vem uma estrada que dá destino à Madeira Nite e sai lá na Porteira Branca, perto da fazenda do pai da Mônica, ali da Mônica. E ali a gente encaminhou um projeto, já está em execução, fazer um levantamento, saindo da Porta do Céu, Zé Galvão, sentido assentamento, vai lá no Paredão, segue sentido Paraíso Norte, vai até o Japuranã, no município de Nova Bandeirante. E nós estamos levantando esse projeto, juntamente já está sendo feito, confeccionado. E juntamente com a Associação APRE, prefeito de Nova Bandeirante, falei com ele hoje, falei com o prefeito Carlos Sirena, está empenhado, e a deputada Janaína para nos abraçar com essa causa e buscar fazer, de fato, essa estrada ser uma MT, que será uma ligação praticamente de Alta Floresta, sentido Nova Bandeirante, que nós já temos a 338 no bairro do Moacir, ali na ponte, que segue sentido Juruena. Ali, seguindo para Monte Verde, a 417. E vamos abrir, se Deus quiser, com a ajuda do governador Mauro Mendes e da deputada Janaína Riva, abrir uma nova MT nessa estrada que sai ali do bairro do Nivaldo, na Tapaiuna, e parar lá no Japuranã, em Nova Bandeirante, que já ajudará muito, tendo em vista que o governo tem lá aquela ponte de grande porte a ser construída no Rio Juruena, onde vai dar acesso ligando direto à cidade ali de Cotriguaçu, e possivelmente a sequência dela vai sair lá para o lado de Rondônia. Então vai ser uma ligação muito importante para o nosso município, mais uma MT dentro do nosso município. Isso ajudará muito, com certeza, todos os classes produtores daquela região têm uma ligação mais direta ali, e a gente está encabeçando, junto com a Associação APRE, já está sendo confeccionado esse projeto para que a gente leve ao governador e apresente, juntamente com a deputada, para que nos ajude a dar uma solução nesse caso. Então, eu gostaria de parabenizar mais uma vez a todos os servidores públicos, pessoal da Associação, que Deus nos abençoe, nos dê uma ótima semana e fiquem com Deus.
Próximo vereador, escrito o vereador Luciano.
Quero cumprimentar todos os presentes hoje aqui e falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto, eu gostaria de pedir ao nosso colega que faz a filmagem da sessão, se ele consegue dar zoom nessa imagem aqui para a gente. O prefeito Carlos Sirene e o Ney foram receber aí aproximadamente 4 mil lâmpadas de LED. E lá no bairro Boa Vista, desde o ano passado, eu venho fazendo diversas solicitações ao secretário de cidade para que faça a manutenção das praças, né? Ali naquele bairro as pessoas querem fazer o uso da academia ao ar livre que foi instalada à noite, e o município de Juara não consegue melhorar a iluminação pública. Eu vi algumas lâmpadas de LED sendo instaladas em Juara, duas lâmpadas daquelas são suficientes para melhorar a iluminação pública ali do nosso bairro. Aí eu me pergunto, por que o município de Juara demora tanto para resolver problemas básicos? E essa situação das praças? Essa semana, eu gostaria de informar ao secretário Salvador que eu novamente, um ano depois, irei visitar todas as praças do município de Juara. Uma vez que, infelizmente, mesmo com um ano de prazo, nenhuma delas, vereadora Mônica, recebeu melhorias. E eu vou provar isso para toda a população de Juara novamente. Então, pega um pedaço de eucalipto tratado, um poste de eucalipto tratado, e coloca duas lâmpadas lá no bairro Boa Vista, prefeito Carlos Sirena. Recurso na conta de iluminação pública tem. Tem coisas que são tão simples e fáceis de responder. Aí fala, né, o prefeito quer agora que a gente dá carta branca para ele trabalhar com 18 milhões de excesso de arrecadação. Mas você vai no lugar básico do município, que é a praça de um bairro, um aparelho público, e não tem esse serviço de iluminação. Agora, eu não sei se é porque o vereador Luciano que está pedindo, eu vou pedir para outros colegas vereadores, de repente para a base do prefeito Carlos Sirena, fazer o pedido para o prefeito melhorar a iluminação pública no bairro Boa Vista, né? Quem sabe daí o pedido desse vereador é atendido. Outra situação que eu gostaria de abordar aqui na Câmara de Vereadores hoje é sobre mais um pedido desse parlamentar, do vereador Marquito, que completa um ano. E eu vou lá em Águas Claras, vereador, vou comprar um bolo e a gente vai lá bater palma para uma reunião que a gente fez com o Carlos Sirena, com o Ney, com a base do prefeito Carlos, onde a comunidade nos entregou um abaixo-assinado lá no distrito de Águas Claras, pedindo para o prefeito rever a situação da concessão da água lá no distrito. Aí eu vou mostrar para você, vereador. Olha aqui. 15 de setembro, eu fiz solicitação para o prefeito Carlos Sirena do ano passado, o vereador Marquita assinou comigo, pedindo a revisão dessa taxa de água, tendo em vista que lá é um distrito de agricultura familiar e que, infelizmente, eles praticam a mesma taxa de cobrança de água aqui do município de Juara. Outra situação, vereador Marquito, é sobre esse romance que a gestão Carlos Sirena ela vive com a água de Juara. Ano passado, a conta de água subiu 23%. E sabe o que o prefeito fez, vereador Marquito? Nada. Deixou subir. E agora vai subir de novo. Aí em outubro pedimos novamente, prefeito, faça a revisão da cobrança de água no distrito de Águas Claras. Nada. 24 de setembro. Nada. 22 de fevereiro de 2022, novamente, os moradores do distrito de Águas Claras nos procuraram e falaram: Luciano, estão inviabilizando a nossa produção para a gente vender os produtos da agricultura familiar no município de Juara, porque a água está muito cara. Um poço que não foi feita nenhuma audiência pública com os moradores de Águas Claras para perguntar se eles queriam a concessão. Agora, esse romance que o prefeito Carlos Sirena visivelmente vive com a concessionária Águas de Juara, mais uma vez, não resolve o problema da comunidade. Março, pedimos novamente ao prefeito Carlos Sirena que faça a revisão da cobrança abusiva da taxa de água no distrito de Águas Claras. E novamente o prefeito Carlos Sirena não nos escuta. Vou reiterar minha função como vereador, vou pedir novamente que o prefeito faça essa análise e essa revisão, mas se mais uma vez ele não fizer, a gente comemora aí depois 2 anos de negando o pedido dos moradores de Águas Claras.
Próximo vereador inscrito, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, reforçando a palavra do vereador Luciano, esse pedido nosso não é só para o distrito de Águas Claras e também para o distrito de Paranorte, essa revisão, porque eles fizeram a concessão lá e a população de Águas Claras e Paranorte pagando uma conta de água abusiva, sendo que a água já é pronta, já é limpa de um poço artesiano, não tem esse processo que nem tem aqui, pega do rio sujo e preparar. Então a população está reclamando, já fizemos acho que 8 ofícios sobre isso, cobramos na terça-feira passada sobre isso também. Senhor presidente, desde já eu quero já falar com a população juarense a importância de escutar e estar ouvindo essa sessão. Eu, como vereador que cobro mesmo e falo, que tem que falar a verdade mesmo, estou sofrendo uma perseguição, modo do prefeito municipal, ele, a sua esposa e algum secretário. Eu tenho aqui 3 ofícios solicitando caminhão-pipa para Águas Claras e para Norte. Não tem nada a ver com o vereador Wellington. Eu acho que o prefeito quer colocar um vereador contra o outro. Porque eu fiz 3 ofícios, o vereador Wellington não fez nenhum ofício solicitando caminhão-pipa nem para Águas Claras e nem para Paranorte. Pois o prefeito semana passada pegou o caminhão, foi lá e convidou o vereador Wellington para estar fazendo um vídeo, como ele que pediu para Paranorte. Isso é uma falta de respeito, prefeito. Quero dizer bem claro à população juarense, tem 5 vereadores nessa casa aqui que vai sofrer perseguição até na eleição, que é a vereadora Mônica, vereador Marquito, vereador Luciano, vereador Zé Galvão, vereadora Sandy. Por quê? Porque nós não estamos aliados ao grupo político, o prefeito se aliou. Porque o prefeito tem que tomar vergonha na cara, que lá atrás ele falou que ele era a terceira oposição, e agora está aliado. Vocês vão ver para quem que o prefeito vai pedir voto nas urnas. Aí você vai lembrar lá atrás, no período eleitoral, que ele falou que não se alia. Como o partido dele não me aceitou, porque eu já estava na política, queria só gente nova, que nem só gente nova, e hoje o partido dele, algumas pessoas estão aliado a um grupo que já faz anos que vem no nosso município, que vem aí, trouxe poucos recursos, e o Juara está parado no tempo. Hoje vocês vão ao município de Matupá, você vê, não acha uma estrada de chão e Juara está tudo abandonado. Nós precisamos orientar a vereadora Luciana, a população, pelo que está acontecendo, que a população do município de Águas Claras está sofrendo, a população do município de Paranorte está sofrendo. Outra associação da Paranorte oficializou junto com os moradores, o prefeito, sobre os caminhão-pipa também. E cadê que o prefeito pegou e mandou o nome da associação, o nome desse vereador? Os ofícios meus estão aqui, ó. O vereador Wellington não fez nenhum pedido, nenhum. A não ser que foi verbal, mas o documento não. O prefeito foi e levou o caminhão para ele. Como fez comigo também a primeira-dama Silva, o vereador Luciano. Uma ambulância 2019 que eu comprei da minha emenda parlamentar, levou lá também, entregou e nem sequer levou esse vereador com a sua emenda. Então, está faltando respeito. Mais uma dessas, senhor presidente. Eu vou estar encaminhando ao Ministério Público a perseguição contra esse vereador, porque a gente está aqui para trabalhar. Prefeito, se está fazendo coisa errada, tem que escutar mesmo, que nós estamos para fiscalizar, que nem fizeram aí um manifesto contra eu, mas diz o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Mas está aí, vamos estar trabalhando. Não tenho rabo preso com ninguém. Estou sendo perseguido nos 4 cantos do município. 4 cantos, através do prefeito Carlos Serena. Porque eu falo a verdade, eu não tenho um rabo preso com ele, eu não tenho um cargo lá dentro, tenho só o compromisso com a população juarense. Senhor presidente, o deputado Nininho, estive na semana passada, minha vereadora Mônica, parabenizou, agradeceu todos os vereadores por ter parabenizado por essa moção de aplauso, a assessoria dele. Falou que qualquer um que quiser lá, não importa que está apoiando ele ou não, vai ser bem recebido, né, vereadora Mônica? Ele sim é uma pessoa que está de olho na nossa cidade, não teve nenhum voto aqui em Juara e já está mandando um monte de recursos. Então é isso aí que a gente vai ter que estar trabalhando, e se Deus quiser, trazendo mais recursos. Sobre os projetos, eu e a vereadora Mônica conversamos com o deputado, ele pediu que a Associação Amprac faça o projeto do distrito de Águas Claras para pavimentação, que ele vai sim buscar o recurso, pediu também para o distrito de Paranorte estar também fazendo esse projeto de pavimentação, né, vereadora Mônica? Para que ele, Juarez, o Fábio, está trazendo esse recurso para Juarez, e também pediu para fazer o projeto entre José Di e João de Barro, que eles vão estar trabalhando para trazer esse recurso para a nossa cidade. Então é só isso, e também aproveito o espaço, peço para o prefeito fazer praça, fazer projeto de praças nos bairros que tem mina nascente de nossa cidade, que eu e a vereadora Mônica estivemos lá no CPA, e vimos onde era um brejo. Nós estivemos lá no bairro CPA em Cuiabá, e a vereadora Mônica, onde era um brejo, era bem horrível. Fizeram uma praça com pista de caminhada, coisa mais linda do mundo. E nós precisamos fazer isso em cada bairro da nossa cidade que tem essas áreas de APP, para que embeleze o bairro fica bonito. Então vamos estar trabalhando, espero que o prefeito pare de pisar no meu calo e deixe eu trabalhar em prol da sociedade. Obrigado, boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença dos membros aqui da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do Vale do Arinos. Mais uma vez, parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês estão desempenhando aqui no nosso município. Hoje, é tranquilo para mim dizer, quando alguém me procura, o que eu faço? Descobri um diagnóstico, consegui o laudo do meu filho, que é autista. Eu já encaminho para a associação com a maior segurança do mundo, porque eu sei que as mães e os pais ali vão acolher essas pessoas e vão dar excelentes encaminhamentos, orientações dentro da associação. Então, vocês são mais do que necessários aqui no nosso município. Então, nada mais justo do que receberem essas moções que receberão hoje à noite. E eu me coloco à disposição de todos vocês para o que precisarem, porque vocês estão sendo um braço do poder público e um braço forte, que vai ajudar muitas pessoas, e eu faço questão de ajudá-los, inclusive com a minha emenda parlamentar, que agora a gente vai começar a votar o orçamento e vamos fazer as indicações das emendas parlamentares. Já os oriento aqui a conversar com todos os vereadores, para que todos colaborem também com a associação e que vocês consigam aí cada vez mais recursos para realizar o excelente trabalho que vocês estão desempenhando. Esse final de semana eu estive andando aí pelo nosso interior. Eu fui para Paranorte, passei o final de semana lá com a professora Fátima, que é minha suplente aqui do União Brasil, e que no mês que vem, né, agosto e setembro, assumirá a cadeira do União Brasil, que hoje pertence a mim. Estive lá com ela, na comunidade, ouvindo as demandas da população. Ela vai chegar aqui com uma lista de coisas que precisam ser feitas. Eu estou ajudando ela a estruturar tudo que ela vai fazer aqui na Câmara, porque a gente sabe que quando você chega no início, a gente não tem muita noção de como é a sistemática aqui dentro. Então, já estou dando esse suporte para ela, e em breve ela estará aqui com vocês, vez que essa é a última sessão que eu estarei presente pelos próximos 2 meses. Eu aproveitei para voltar da Paranorte pela estrada Beira Rio para ver o serviço que a Prefeitura Municipal de Juara está realizando naquela rodovia. E eu fiquei, assim, muito surpresa com o resultado, porque eu havia passado lá com o prefeito e com o vereador Wellington Martins no ano passado e não estava como está hoje. Claro que ainda precisa ser precisa de muita coisa ali, porque existe muita água, brota água em muitos locais. Então, é um riachinho atrás do outro, e também a mata está muito fechada, a prefeitura não consegue fazer essa abertura aí, mas o que eles estão fazendo está sendo muito bem feito, esse serviço de patrulhamento ali. As pessoas que estão trafegando pela beira-rio já estão comentando sobre isso. Na verdade, muita gente estava evitando passar na beira-rio porque estrada deserta não dá para passar. Agora, com esse maquinário ali, com esse serviço que a prefeitura está fazendo, está ficando de muito boa qualidade e as pessoas estão voltando a trafegar pela estrada Beira Rio. Eu também gostaria de agradecer a vereadora Mônica Costa, que a gente sempre que pode, às vezes a gente vai junto para Cuiabá para correr atrás dos recursos, dos projetos, às vezes uma não vai, a outra vai, e eu até pedi para ela que fosse na Sinfra para verificar a questão da pavimentação asfáltica do Jardim Continental, porque o governador já garantiu o recurso, no entanto, o projeto precisa passar pela aprovação, e essa aprovação não depende de mim, infelizmente. Essa aprovação precisa é uma análise técnica. E cada vez que o projeto chega na Sinfra, a Sinfra faz apontamentos e a prefeitura precisa fazer essas correções. E aí a gente teve a notícia que o projeto estava parado, não tinha sido analisado, porque a prefeitura não tinha encaminhado os últimos ajustes. E depois dessa informação, nós tivemos a informação do Júnior Tolov, que é o secretário aqui, que é o engenheiro do município, que falou que sim, que tinha apresentado as correções, sim. E aí a gente voltou a entrar em contato com a Sinfra e eles dizem que não tinha encontrado esse e-mail onde foi feita as correções. Agora a gente está tentando, né, já conversamos, a vereadora Mônica conversou também com o Júnior, para que seja sanada essa confusão que pode estar havendo aí entre a comunicação da prefeitura com a Sinfra, mas o que a gente pode é estar cobrando, e é isso que nós estamos fazendo, em todas as vezes que nós vamos para Cuiabá, ou também por telefone, através dos contatos que nós temos ali dentro. Então, é isso, é para esclarecer a população, porque muita gente está me perguntando sobre a pavimentação do Continental, e nós estamos aguardando essa aprovação da parte estrutural de engenharia do projeto na Sinfra. Gostaria de agradecer a presença de todos, me colocar à disposição de toda a população juarense, porque eu vou me afastar aqui dessa casa, mas continuarei à disposição de todos para o que for necessário, e em breve, se Deus quiser, estarei de volta para trabalhar com vocês, para que juntos nós contribuamos com o nosso município. Boa noite a todos e obrigada.
Gostaria mais uma vez de agradecer a todos os vereadores pela sessão. Cumprimento vocês, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias. Parabéns pela aprovação do projeto de vocês hoje. Amanhã já estaremos encaminhando os autógrafos, né, para a prefeitura, para que possa, então, já estar fazendo os lançamentos devidos, lançamentos na folha de pagamento. Vamos tentar sentar com o prefeito amanhã, para ver se o recurso já está na conta, né, Ed, para ver se tem a possibilidade de pagar vocês de uma vez. É importante para vocês e para a prefeitura também, interessante. E aí, Ed, com esses avanços é bom. Né, o que a gente só está faltando avançar agora é na estabilidade das outras agentes. Né? Isso aí é uma demanda que a gente tem que correr atrás, peitou com o processo, eu passei inclusive para a deputada Janaína, que o doutor Carlos esteve aqui aquela vez, e ele passou para mim o número do processo, a gente era para ter uma reunião agendada lá no Tribunal de Contas, mas acabou não acontecendo a reunião com o conselheiro, mas a deputada também está com o número do processo e vai tentar verificar para nós, a gente consegue avançar nesse sentido. Né? E aí, se Deus quiser, viu, Edna, a gente através dos sindicatos, vou embarcar lá, a gente convida umas agências para estar indo lá para tentar estabilizar essas situações delas. O que depender de mim, né, o que eu acredito também aqui do Parlamento, Poder Legislativo, a gente vai estar sentando com o Executivo e também com o Tribunal para tentar viabilizar essa situação. Outra situação, Ed, o sindicato tem cobrado também os servidores da saúde referente à aposentadoria especial. Está bem avançada a conversa com o pessoal da agenda, a gente tem alguns municípios que a gente vai reunir e pegar como modelo para a gente tentar viabilizar essa situação para o pessoal aqui da saúde nossa. Para aposentadoria especial, é interessante, é importante, pessoa que já tem desempenhado um trabalho na área de saúde há 25 anos, da mesma forma que um professor em sala de aula, eu acho que já contribuiu muito, poderia então ter acontecido essa aposentadoria especial. Sou totalmente favorável e o que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando, só para você levar aos servidores através do sindicato. Eu gostaria também de comunicar que nós vamos fazer uma entrega daqui a pouco, né, sim, que nós encerramos a sessão, uma moção de aplausos que foi de autoria da vereadora Marta e da vereadora Sandy, algumas pessoas, né, pela mobilização da criação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas aqui do Vale do Arinos. Então, mais uma vez, quero parabenizar os vereadores e, claro, também parabenizar a cada um de vocês que tiveram essa iniciativa. A gente sabe da demanda, a gente está aqui frente ao Parlamento. A gente tem acompanhado algumas ações, principalmente, viu, Marta e Sandy, nas escolas. Né, eu tenho acompanhado umas ações referentes a autistas. Na escola Pingo de Gente e também na escola Costa Silva, a gente sabe da demanda, da dificuldade que os pais que vocês têm. Então, com uma associação dessa criada, é importante, né, para as pessoas terem esse conhecimento. Então, parabéns a vocês, que Deus continue as abençoando.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria mais uma vez de convidar todos para a nossa audiência pública referente à LDO, né, Luciano, que vai ser realizada, então, quinta-feira, dia 21, às 19 horas, aqui nesse plenário das deliberações. Seria muito interessante e importante a participação de você, cidadão juarense. Tá? Vai ser transmitido online, né, Edvando? Vai ser transmitido online, vai ter a possibilidade da participação da sociedade online, como também aqui presencial, aqui nesse parlamento. Então, todos são convidados, dia 21, quinta-feira, a partir das 19 horas, aí a audiência pública da LDO, aqui para o município de Juara, que nós estamos direcionando para a elaboração do orçamento de 2023. Gostaria também de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se no dia 1º de agosto de 2022, às 19h30, horas, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.